A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Vamos conhecer um pequeno país de grandes contrastes. Que lugar é este, Glória Maria?
Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Bem, no nosso roteiro de hoje, beleza, história e muita qualidade de vida. Você vai nos acompanhar pelas ruas, pelas praias, pelas montanhas e lagos de Montenegro.
Na região norte, a neve. O cenário é deslumbrante, mas não é fácil a vida de quem mora e trabalha num parque gelado, alimentando os rebanhos.
No litoral, um clima de verão, praias limpíssimas, iluminadas pelo sol do mar Adriático. Vamos embarcar num submarino e conhecer o fundo do mar de Montenegro.
E o encanto das cidades medievais. Tudo preservado, fortalezas, ruas inteiras talhadas em pedra, escadarias.
E a beleza das igrejas, construídas há mais de 500 anos e que flutuam no meio do mar.
Obra de um povo que apostou na paz para conquistar a independência e viver melhor.
Entre o mar e a montanha, entre rios e paredões de pedra, iluminado pelo sol e os reflexos do gelo. Um lugar deslumbrante, um pequeno país de grandes contrastes. Estamos falando de Montenegro. Até 9 anos atrás, com o nome de Sérvia e Montenegro, fazia parte da antiga Iugoslávia. Hoje, se orgulha de ser independente. A primeira coisa que chama a atenção aqui é o cenário. As margens do mar Adriático, tempo de verão. Nas montanhas do norte, muita neve. Começamos a descobrir Montenegro pelo seu mais importante parque nacional, Dormitor. Geralmente nessa época do ano, esse parque é lindo, todo colorido, com aqueles tons meio dourados do outono. Só que esse ano o inverno chegou mais cedo e a neve já cobre tudo. Olha o teto daquela casa. Para nossa surpresa, temperaturas abaixo de zero. Este parque, um dos cartões postais do país, é patrimônio da humanidade. Poucas pessoas vivem aqui, nessas casinhas isoladas e coloridas que parecem pinturas. São 320 quilômetros quadrados, decorados por rios, lagos, cachoeiras, cânions e florestas. A vida no parque é muito simples e tranquila. Todos os moradores se conhecem. Esta senhora, Dona Vesna, mora aqui há 30 anos. Ela é casada, mas hoje está sozinha, porque o marido e os 3 filhos trabalham e estudam fora, na cidade. O dia dela começa muito cedo. Dona Vesna acorda antes do sol nascer para cuidar da casa e dos animais.
Acompanhando a rotina da Vesna, né, fica fácil a gente entender por que ela diz que é tão difícil viver aqui nesse parque. Imagina, num dia como hoje, um frio de rachar, a temperatura está assim, tipo, -3, e você ter que sair caminhar no meio da neve para alimentar as ovelhas.
É uma glória!
Olha, tem que ter coragem, olha!
Coragem e, principalmente, muita sabedoria para conviver com a solidão.
Ela cuida de tudo, faz o pão. Olha só, ela acabou de tirar o pão do forno. E aí tá quentinho. Hum.
Delícia. Very, very good. Thank you.
Ela quer que eu prove agora o iogurte.
Olha, maravilhoso. Oh, very good.
A manteiga, o queijo, o iogurte são feitos com o leite das vacas e ovelhas criadas por ela. Nós ficamos pouco tempo na casa da dona Vesna, mas foi o suficiente para ela aprender a falar o meu nome e aproveitou para desabafar.
A Vesna está me dizendo que é difícil viver aqui, ela gosta, mas é difícil, a vida é muito dura, principalmente no inverno, que ela preferia, ela talvez fosse mais feliz se ela vivesse numa cidade um pouco maior. Bom, para nós essa vida aqui é um paraíso. Ok, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you.
É só percorrer este parque e olhar em volta com atenção. Mesmo coberto de neve, Dormitor se impõe pela beleza e pela conservação. Estas árvores imensas fazem parte de uma das últimas florestas virgens de pinheiros na Europa.
Dos 18 lagos desse parque, esse aqui, conhecido como o Lago Negro, é o maior e o mais profundo. Ele tem esse nome por um motivo muito simples. É só a gente olhar em volta, olha só, toda a vegetação são pinheiros da espécie conhecida como pinheiros negros. Daí, quando eles refletem na água, dá essa tonalidade mais escura. É um lugar lindo e diferente.
É diferente mesmo. Até no comportamento de algumas pessoas.
Nós encontramos esse moço fazendo esses exercícios aqui nesse Lago Negro, nesse parque, e a gente quer conversar com ele, mas ele não fala inglês.
Peço ajuda, claro, ao nosso guia. Pergunto primeiro o nome do atleta. O nome dele é Sava Stevovic.
Ele tem 65 anos e mesmo com esse frio ele vem nesse parque fazer exercício. Agora, o que ele faz nessa idade é impressionante. A gente parou para olhar porque, olha...
Opa! Opa!
Ele tem muita energia, ele disse que a vida inteira ele trabalhou em turismo, mas sempre teve esse lado atlético, ele faz vários esportes, sobe montanha e agora com 65 anos ele está dando esse banho aqui em todo mundo.
Pergunto se não está com frio e ele responde rápido que não.
Não, não.
Brasil.
Rio de Janeiro, fantástica.
Bem, agora a gente começa a se entender.
Amazonas, ele conhece o Brasil, ele conhece o Rio, conhece o samba, futebol, ele acha tudo fantástico.
Admirável a força e o controle que ele tem para fazer os exercícios na barra. Pergunto o segredo para manter a forma.
Bom, ele tem uma dieta, uma alimentação assim, saudável. Ele não come carne. É só frutas, legumes, vegetais. Quando ele era mais jovem, ele tomava muito vinho, bebia álcool, né? E que agora não, já tem mais ou menos 30 anos, né? 30 years. É 30 anos que ele não bebe nada. Então aí está o segredo, né? De tanta energia, de ser uma pessoa assim tão saudável. Ok, can you show me a little bit more?
Mas vocês acham que a exibição já terminou?
Olha só, ele vai mostrar mais um pouquinho, vamos ver. Só olha, olha como ele é animado, viu? Olha só. Mas, I am not so energy. Eu não tenho tanta energia, olha só como ele é animado. Onde ele vai me levar?
Bem, ele faz questão de mostrar outro exercício, segundo ele, ainda mais complicado.
Opa. É, ele disse que é um jeito russo de fazer flexões. É, a gente vive e aprende, né?
O jovem senhor atleta se orgulha de ter nascido numa região privilegiada, com ar puro de montanhas e desfiladeiros gigantes. Existem trechos deste parque nacional em que o outono se apresenta assim, com todas as suas cores. É aqui que está localizado o cânion mais profundo de toda a Europa, cortado pelo rio Tara, que desenha esta paisagem linda à vista da ponte.
A ponte sobre o cânion Tara, que fica dentro do Parque Nacional Dormitor. Essa ponte é considerada a mais bonita do país. E quando a gente cruza toda ela a pé, é fácil perceber que o cenário em torno também é deslumbrante. A vontade que a gente tem é de passar o dia inteirinho aqui só fotografando. É bonito demais.
É uma beleza natural, sem retoques. Esta oliveira é uma das árvores mais antigas da Europa. O tamanho da raiz, a largura do tronco, os galhos retorcidos impressionam.
É uma árvore que tem mais ou menos 2.000 anos. Ela é linda, forte, grandiosa. Aqui na região de Ulsen, 80% das famílias têm em seus terrenos plantações como essa aqui. São oliveiras centenárias que produzem o melhor azeite desse país. Só que esse ano choveu muito no verão e as árvores ficaram assim, olha, nada de azeitona. Poucos conseguiram produzir azeite, assim mesmo uma quantidade muito pequena. O Fatmir é um dos pequenos produtores aqui dessa região. Normalmente, nessa época, ele já estaria aqui com mais de 1.500 litros de azeite. Só que, por causa da chuva, ele não conseguiu produzir nem 200 litros. Agora, é um azeite de primeiríssima qualidade, considerado realmente o melhor de toda essa região. Ele vai me dar para provar. Ele disse que a principal característica desse azeite é a quantidade de antioxidantes. Normalmente, um azeite comum tem entre 3 e 4%. Esse tem mais de 5%. Ele balançou o azeite, assim, né? Aí, tem que... O perfume, agora eu tenho que provar.
It has to be picante.
Oi... É, fica meio picante na garganta, mas essa é a característica de um azeite puro, de um azeite bom. Ele disse que a gente não pode ficar muito tempo, tem que ficar entre 10 e 15 segundos só sentindo o azeite na garganta. É uma delícia. Realmente, a gente sente que é um azeite de qualidade. A cor é aquele verde oliva, sabe aquilo que a gente imagina de verde oliva? É exatamente isso, vocês não imaginam a delícia que é. Além da qualidade, ele é delicioso.
No campo, se produz muito pouco, mas com qualidade.
Nos vilarejos do interior desse país, os montenegrinos fazem questão de se alimentar com tudo aquilo que eles próprios produzem. Frutas, legumes, e eles ainda criam vaca, ovelha, galinha, porco para comer. Nesse vilarejo fica o restaurante mais antigo de Montenegro, fundado há mais ou menos 150 anos. Eles produzem o próprio queijo e o próprio presunto. E acham que é o melhor queijo, o melhor presunto do mundo.
A lenha no fogo significa que o trabalho começou. É uma das etapas da preparação do presunto. O sal marinho também faz parte da receita, mas ele vem de longe, do mar Adriático. A salmoura é espalhada por todo o pernil, que pode pesar até 12 quilos. O pernil é guardado geralmente no porão das casas. O lugar precisa ser quente e escuro. É a fumaça que forma uma espécie de capa protetora contra bactérias. O presunto fica pendurado para maturar entre 30 e 40 dias. A fumaça também evita a umidade e dá mais sabor à carne. Chegou o melhor momento de experimentar.
Olha aqui, a dona Bojana está preparando esse presunto para cortar para a gente. Nunca tinha visto um presunto assim. Está começando a aparecer a corzinha dele, olha. Imagina essa gordura toda. Agora sim, agora vai estar na hora de eu provar. Ah, olha. É delicioso. É muito bom. É muito bom e deve fazer bem, porque a população dos vilarejos vive muito. 80 anos. Então, esse tipo de alimentação deve fazer bem. Delícia! Bem, agora eu vou provar o queijo. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Bom. É muito bom. Feito por ela, pelo marido. Os moradores aqui desse vilarejo, né, eles, para acompanhar esse queijo e esse presunto, eles tomam um vinho de mel. Um vinho de mel que é produzido aqui nesse vilarejo e que não é exportado. Para a gente tomar esse vinho, a gente tem que vir até aqui. Ou então levar para casa, né? Bom, I can try. Ok. Vamos ver. Nossa, é delicioso. Ele não tem gosto de álcool. É como se fosse um suco de uva com mel. É maravilhoso. É realmente um acompanhamento perfeito. Voilà. Obrigada. Thank you. Nossa, eu tenho que falar obrigada em todas as línguas, porque é bárbaro isso aqui. Aí eu vou comer mais um pedacinho.
Ruas estreitas talhadas na pedra, casas centenárias e construções com mais de 1000 anos.
Vamos conhecer a rotina e o encanto das cidades medievais que preservam até hoje sua arquitetura original. Não saia daí, hein? Nós voltamos já já.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Pequenas cidades medievais da República de Montenegro resistem à passagem do tempo. No mar ou na montanha, parece que existe uma constante renovação. Rexeg 9, no litoral de Montenegro, exibe construções históricas. É uma cidade pequena. Mais ou menos 30 mil pessoas vivem aqui. E para onde a gente olha, encontra uma parte de seu passado. Nesse país, o tempo praticamente inteiro, a gente fica assim meio perdido entre presente e passado. Essa porta aqui, por exemplo, separa a cidade nova de Herzeg 9 da cidade antiga, fundada há mais de 600 anos. Rexeg 9 é conhecida também como a cidade das escadas. É cheia de degraus porque foi construída na encosta de uma montanha. É preciso preciso determinação e fôlego para conhecer este pedaço do país. É um sobe e desce sem parar. Além do cenário, o que atrai tanta gente para este lugar é o sol. Rexeg 9 fica às margens do Mar Adriático e é a porta de entrada da Baía de Kotor. Em Montenegro, as pessoas são calorosas e comunicativas. Este senhor faz questão de nos conhecer.
Ele é um sérvio super, super gentil e convidou a gente, né, para conhecer a casa dele, para tomar um café e conhecer a família. Ele mora aqui bem do lado e nós vamos lá, né? Ok, vamos lá conhecer a família dele. Ele acabou de dizer que a mulher dele não está em casa, que a mulher dele foi trabalhar. Agora tem um filho, Vlad, 10 aninhos, lindo. 10 anos. Vlad, do speaking. Ok, vou sentar para tomar um café.
É uma casa animada que gosta de receber visitas.
Olha, para quem não vive nessa região ou para quem não nasceu aqui, às vezes fica meio complicado entender a diferença de um montenegrino, uma pessoa que nasceu em Montenegro, e um sérvio que nasceu em Montenegro também. Então a gente vai conversar com o Pavle, que é um sérvio nascido em Montenegro, para ele nos explicar essa diferença. E a Ana, que é a nossa guia, vai nos ajudar, porque ele não fala inglês.
Pergunto qual é a diferença entre um montenegrino que nasceu em Montenegro e um sérvio.
Basicamente, não há diferença entre sérvios e montenegrinos. Somos praticamente iguais, com as mesmas raízes que foram assimiladas pelos velhos conquistadores desta região.
O que você acha que seria melhor? Que fosse só um país ou realmente essa divisão entre Sérvia e Montenegro?
Como cidadão comum, acho a divisão muito difícil, porque nós deveríamos permanecer juntos como um país. Porque Belgrado tem um centro administrativo, as melhores escolas, as melhores universidades. Poderia nos dar o melhor de tudo. Melhores hospitais, educação muito melhor, poderia ser melhor se nós ficássemos unidos.
Apesar de conseguir se separar da antiga Iugoslávia, Montenegro ainda está aprendendo a ser independente.
No interior de Rexeg 9, a gente ainda encontra muitos vilarejos como esse aqui, onde as pessoas ainda vivem como no passado. Olha essa casa aqui. Hello! Bom dia! Bom, tem uma senhorinha ali, olha, cuidando das vacas, das galinhas. Ah, nós vamos tentar entrar na casa dela para conversar um pouco. A gente vai tentar conversar com ela lá dentro da casa dela, né? Porque aqui, olha, é galo que canta. A dona Mara Milosevic tem 77 anos, mora nessa casa sozinha, porque ela é viúva. E, bom, a gente chegou aqui, a primeira coisa que ela fez foi olha, botar aqui a bebidinha local, que é essa cachaça deles, que é meio forte para tomar essa hora da manhã. Agora ela era toda animada, talvez seja por causa da bebidinha, né? This is for me?
Ela diz que é para mim, claro. É tradição servir esta bebida para as visitas.
Ela diz que bebe isso aqui todo dia de manhã, um pouquinho.
Pergunto como ela se cuida para ser assim tão saudável. Ela diz que hoje não faz dieta, porque quando era pequena, a família dela era muito pobre e eles só tinham batata para comer. Hoje, ela tem fartura em casa.
Ah, ela está dizendo que ela só come aqui os produtos que ela mesma produz, quer dizer, legumes, vegetais e as carnes daqui, né? Por isso ela é assim, olha, é saudável.
Dona Mari tem saúde e energia para trabalhar o dia inteiro. É ela quem cuida do rebanho, das galinhas e dos porcos.
Ela trabalha quase o dia todo, ela disse, mas que ela, toda tarde, né, ela tira uma sonequinha, siesta,
que é para poder descansar, assim, tipo 4, 5 horas, ela dá uma parada.
E ela ainda faz o próprio queijo em casa. Aproveita parte do leite das vacas que ela cria.
Ela prepara o queijo assim. Aí depois de 15 dias, ele já fica desse jeito, olha.
O queijo fica curando nesta caixa, protegida por vidro e tela para ventilar.
Eu perguntei se ela é feliz, ela disse que claro que sim, porque ela tem filhos, netos, bisnetos. Isso para ela é felicidade. Bacana, não é? Bye, bye.
Para ela, é felicidade. Para nós, que vivemos nas grandes cidades, é um estilo de vida que quase não se encontra mais.
Quando a gente chega nesse vilarejo, Perast, o menor de toda a costa de Montenegro, a sensação é da gente estar dentro do cenário de um filme. Rua por onde os carros podem circular, só existe essa aqui, de mais ou menos 1 quilômetro. Todas as casas são como essas, do século XV. E em todo esse vilarejo, vivem no máximo 100 pessoas. Dois dos inúmeros motivos de Perast ser um patrimônio da humanidade estão aqui pertinho da gente. Essa igreja aqui, a igreja de Nossa Senhora das Pedras, uma igreja católica, linda, do século XV. E essa outra aqui, olha, na ilhota, que é a igreja de São Jorge.
A igreja de São Jorge era um mosteiro de monges beneditinos que viviam enclausurados. Por isso, até hoje, é proibido conhecer a fortaleza por dentro.
Os moradores desse vilarejo contam orgulhosos que essa ilha artificial foi construída há quase 700 anos por dois irmãos pescadores que encontraram aqui uma imagem de Nossa Senhora. Em agradecimento, eles resolveram erguer uma igreja. Só que era preciso uma infraestrutura. Daí, com a ajuda de toda a população da cidade, eles trouxeram pedras e construíram essa ilha. Em cima dela, foi erguida essa igreja, a Igreja de Nossa Senhora das Pedras, que demorou 200 anos para ficar pronta.
A Igreja de Nossa Senhora das Pedras está sempre aberta. Ela é pequena, simples, mas encanta.
Muita gente vem para Montenegro por causa do mar. Por isso, durante o ano inteiro, as marinas do país ficam assim, olha, cheinhas de barcos, prontos, preparados para navegar. Nós também vamos conhecer Montenegro pelo mar, só que de uma maneira um pouco diferente. Nós vamos conhecer Montenegro na água, num submarino. Esse aqui, olha. Submarino médio, né? Quase submarino, é um semi-submarino. Bom, não é um yellow submarino, né? Não é um submarino amarelo, mas é o seguinte, é uma aventura. Bom, aqui embaixo a gente fica a mais ou menos entre 1,5 metros e 2 metros de profundidade. Quando o mar está clarinho, a gente consegue ver os peixes. Vamos tentar olhar.
Hoje, por causa do tempo, a água está turva. Não é poluição. É a areia do fundo do mar que sobe com o balanço das algas. Fica difícil ver a vida marinha.
Olha os peixes aqui, ó. Olha essa dança das algas, que coisa linda, não é? Então, olha, ela vai assim, assim.
Montenegro tem tesouros que começam a ser descobertos. O menor país da antiga Iugoslávia está aprendendo a cuidar do que tem de melhor e mais bonito. Nós fomos conhecer a cidade murada de Kotor.
E um mosteiro construído 900 metros acima do nível do mar.
E descobrimos uma praia chamada Copacabana. Uma homenagem à mais internacional das nossas praias. Não saia daí, hein, que nós já voltamos já.
Site Acessibilidade Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebRox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
De longe, a visão de Kotor chama a atenção. São construções centenárias que desenham uma imagem de cartão postal. Kotor é patrimônio da humanidade porque mantém até hoje casas e muralhas ainda da Idade Média. Durante séculos, essa cidade erguida para ser uma fortaleza protegeu seus moradores dos ataques de conquistadores que vinham de quase toda a Europa. Kotor é uma cidade para ser percorrida bem devagar. É preciso olhar tudo com muita atenção. A praça principal fica na parte mais antiga da cidade. E caminhando aqui na cidade velha, em Kotor, nós encontramos o Dusha, 26 anos, montenegrino, que morou no Brasil 3 meses. Ele fala português muito bem e atualmente trabalha com turismo, ele trabalha em navios. O que você acha mais bonito aqui em Kotor?
Olha, olha que lindo.
Qual é o nome dessa igreja?
O Saint Trifon.
Então essa igreja é que você mais gosta aqui?
Eu adoro, porque é uma representação de uma arquitetura perfeita de Kotor.
Esta catedral foi construída no ano de 809.
E ainda está aqui, né?
Diante da gente. A cidade de Kotor é considerada um dos principais símbolos de Montenegro. Daí, todo mundo que vem aqui tem que conhecer essa cidade do alto. Só que para isso, a gente tem que atravessar quase 1.500 degraus. E nós vamos caminhar por essa fortaleza, a Fortaleza de São João, que foi construída no século IX, quer dizer, tem mais de 1.200 anos. Não é fácil não, hein? Eu estou começando e já estou cansada, mas tudo pela beleza. Esse lugar é considerado um dos mais bonitos desse país. E do alto, dizem que a vista é espetacular. Nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Bom, quase meia hora subindo. E já deu para cansar, mas nossa primeira parada e o visual de Kotor é esse. Nesse trecho, a gente tem uma ideia perfeita do que nós vamos ter que enfrentar ainda pela frente. Olha a quantidade de degraus. Quando a gente pensa que são quase 1.500... Bom, nós estamos a mais ou menos 300 metros acima do nível do mar, mas para chegar até aqui, são 1.500 metros de uma subida dura, como vocês viram. Mas chegamos. Agora, falta pouquinho para a gente atingir o nosso objetivo, que é
curtir o visual do alto desse forte. Falta pouco, é só atravessar essa ponte e estamos lá. Olha, foi uma hora de caminhada, mas finalmente nós estamos aqui, no alto da Fortaleza de São João, com a cidade e a Baía de Cotor, assim, aos nossos pés. A imagem de Cotor é um exemplo da força deste país. É um retrato da sua história. Esse é o Forte de Calicula, construído há mais ou menos 600 anos pelos turcos, como um ponto de defesa e observação. Daqui, eles tinham uma visão perfeita de qualquer embarcação que tentasse entrar nessa baía. Esse forte funcionava também como uma prisão e muita gente morreu aqui. Daí ele passou a ser conhecido como a Fortaleza de Sangue. 200 anos depois dos turcos, os venezianos invadiram essa região e tomaram esse forte, que deixou de ser prisão e passou a funcionar só como um lugar de defesa. A história é assim. Depois de resistir a inúmeros invasores do passado, há mais ou menos 35 anos, esse forte foi praticamente destruído por um terremoto. Ele foi reconstruído e agora funciona como um anfiteatro. Hoje, muitos espetáculos acontecem aqui. Mas nenhum espetáculo pode ser mais perfeito do que este. As montanhas que parecem tocar o céu. Este pequeno ponto que a gente vê ao longe é uma das imagens mais intrigantes da República de Montenegro. É o Mosteiro de Ostrog, construído numa montanha 900 metros acima do nível do mar. O lugar considerado mais sagrado de Montenegro é esse aqui. O Mosteiro de Ostrog, que foi erguido há quase 500 anos em duas cavernas dessa montanha. Hoje esse mosteiro é um símbolo da tolerância religiosa nesse país. O único lugar em todo esse mosteiro, né, em que as câmeras não podem entrar é essa capela aqui, que é onde estariam os restos mortais de São Basílio. Depois que a gente entra, fica fácil entender por que a câmera não pode entrar. É um momento muito forte, não é? É um momento muito pessoal de demonstração de fé. É muito bonito e é muito forte. Tão forte como a visão desta construção incrustada na montanha de Montenegro. O sol brilha forte em Montenegro e nos leva à praia de Copacabana.
Copacabana.
Isso mesmo, Copacabana.
Copacabana, princesinha do mar.
Ela foi batizada assim em homenagem à nossa Copacabana. A Copacabana de Montenegro fica praticamente deserta no outono porque venta muito e forte. É meio difícil para nós, brasileiros, entender uma praia de Copacabana assim. Nesta época do ano, durante o dia, é a luz do sol que ilumina os belíssimos prédios de pedra da cidade histórica de Budva. Algumas construções são de 500 anos antes de Cristo. E o clima é muito agradável. Budva tem 17 praias, uma mais bela que a outra. Por isso, o turismo crescente vem movimentando a economia do país, que ainda tenta fazer parte da União Europeia. Montenegro guarda tesouros como esse lugar aqui, único.
Uma antiga vila de pescadores fundada há mais de 600 anos, que hoje funciona como um hotel. São 36 casas deslumbrantes e cada porta ou janela que a gente abre parece um sonho. É a imagem do paraíso. Olha isso! Uma vista espetacular. Espetacular como este país pequeno, mas com uma energia extraordinária. Conhecer Montenegro é aprender que história, beleza e tradição também podem ser sinônimos de grandeza e simplicidade.
Um bom fim de semana e até a próxima sexta.
Bye, bye.
Mar ou Mare?
Mare.
Mare. Fantástico. Yes, I love this.
Há 18 anos em seu coração.